Tá. Sempre me incomodou, né?
Tá bom.
E aí, ao aplicar essa força de Weber para a gravitação, logo lá na Inglaterra, eu queria explicar a precessão do periélio.
Isso, por exemplo...
Que era uma coisa meio técnica, assim, né? Mas é uma coisa que era explicada pela relatividade, e eu, por outros motivos também, que já estão relacionados também um pouco com meu avô, um pouco com a minha intuição também, nunca aceitei as ideias da relatividade, né? Os princípios aos quais ela parte, como de que a velocidade da luz não depende do observador. Isso daí eu sempre
tem alguém
achei
que está apagando a luz aqui todo tempo. Eu assisto ficar falando no escuro, ele não se intimida com isso.
Falamos da luz aqui, apagou a luz aqui no estúdio.
Falando da luz, apagou a luz. Mas, onde que a gente estava? Esqueci.
Falando sobre a questão da... Tem um postulado da relatividade de
Einstein,
porque
para você, a
luz... Para mim é o seguinte, se você tem... A luz é 300 mil quilômetros por segundo.
Sim.
Se você acende uma lanterna e apaga, depois acende ela de novo e apaga na mesma direção, os dois feixes de luz vão estar sempre à mesma distância, caminhando juntos. Então, para mim, a velocidade de um em relação ao outro é zero. Porque a distância entre eles está constante, né? Então, isso aí, a minha visão é sempre clássica.
Tá.
Agora, já na relatividade, se afirma que a velocidade da luz é C para qualquer referencial. Isso aí, para mim, eu nunca bateu com a minha intuição. Então, eu sempre quis procurar um caminho alternativo, mas até eu descobrir Weber, eu não tinha esse caminho. Né?
Tá.
E foi apenas quando eu comecei lá na Inglaterra, aí que eu comecei a aplicar Weber, aí deu para explicar a precessão do periélio com essa lei de Weber.
A precessão do periélio... faz sentido que você explique agora?
Não, acho que é mais um detalhe técnico, mas que é explicado pela relatividade, não na mecânica do Newton.
Ah,
e eu queria tentar explicar isso daí com uma outra coisa que não é a relatividade.
Tá.
E aí isso daí saiu com Weber, mas depois eu vi que já tinha sido feito há mais de 100 anos pelo Tisserand. Eu até cito isso daí no meu primeiro artigo, etc. Né?
Ah, tá. E aí... aqui alguém quer fazer alguma pergunta que está aqui?
Bom, professor, primeiramente queria saber assim, das resistências que você teve logo de início, a partir da hora de começar a discordar das ideias do Einstein, né? Eu acho, eu presenciei algumas cartas abertas aqui dentro da Unicamp, e eu gostaria de saber mais, assim, qual mais resistência que você enfrentou, assim?
Eu acho que resistência é uma coisa que... Eu acho que eu venho tendo desde que comecei a trabalhar com essa linha, né? Porque não é uma coisa nova para a maioria das pessoas, então boa parte dessa resistência às vezes também pode ser entendida nesse aspecto de ser uma coisa novidade para as pessoas, né? Mas eu acho que isso aí é uma parte natural assim do processo, né? Desde que ela fique num nível razoável, assim, que nem sempre acontece, né? Mas eu acho que com o tempo, à medida que as pessoas vão conhecendo esse trabalho, etc., e principalmente mais o pessoal novo, né, então acho que a coisa começa a ser superada e mais gente começa a trabalhar com aquilo, e aquilo deixa de ser uma coisa novidade, passa a fazer parte do dia a dia do pessoal. Né?
Bem, voltando agora um pouco mais para o lado físico, nós vamos falar mais sobre agora... sobre a tão comentada experiência do balde, onde que Newton explicava de um jeito, depois Einstein veio de outro jeito, e agora temos a experiência do Assis também, que ele explica de uma maneira que ele vai nos contar agora.
Essa experiência do balde, ela está na base de toda a mecânica clássica. Essa experiência ela foi apresentada, ela foi feita pelo Newton há 300 anos atrás, e ela é tão importante que Newton coloca ela no comecinho do livro dele, o Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, antes de falar das três leis. Então a experiência é muito simples, quando a gente tem um balde com água pela metade, a água está plana. Aí Newton pendura esse balde por uma corda, torce a corda e solta o balde. Aí o balde começa a girar, aí tem atrito do balde com a água começa a girar também, dali a pouco a água está girando junto com o balde. E quando ela está girando junto com o balde, ela forma uma figura côncava, né? Assim,
na superfície.
No meio mais baixo, e ela sobe para as paredes do balde.
Isso.
É análogo ao que acontece, por exemplo, quando a gente, em casa, no liquidificador. Né? Você gira lá o líquido e ele sobe para as paredes do liquidificador. Então, a experiência nada mais é do que isso. Aí a questão é interpretar, porque que a água é plana num caso e sobe para as paredes no outro caso, quando ela está girando, né? Então, Newton vê três suspeitos principais para essa experiência. Tem o balde, porque a água está em contato com o balde, mas aí no primeiro caso os dois estão parados, né? E no segundo caso os dois giram juntos em relação à terra. Então não tem movimento relativo da água em relação ao balde, mesmo quando os dois estão girando juntos, né? E, então aí Newton conclui que não é o balde que faz a diferença, não é a rotação da água em relação ao balde que faz a diferença, né? Aí depois o outro suspeito natural seria a terra, porque quando a água está parada em relação à terra, ela está plana, e quando ela está girando em relação à terra, ela sobe para as paredes do balde. Mas aí Newton, ele mostra, em outra parte do livro dele, no Princípios Matemáticos e Filosofia Natural, que a terra essencialmente só puxa para baixo, né? Mesmo quando alguma coisa está andando em relação à terra, como por exemplo movimento de projéteis, ou quando a água está girando, etc., ela só vai puxar para baixo. Então, tanto faz, quando a água está parada ou quando ela está girando, a terra só puxa para baixo. Então, não é a terra que está empurrando a água para as paredes do balde. Então, se não é o balde, não é a terra, quem mais poderia ser? Então, na época de Newton, tinha a questão das estrelas, né, que a gente vê no céu à noite, seria o restante do universo. Mas Newton, ele mostra lá no livro dele, é o Teorema 70, tem o teorema 70 e 71, proposição 70 e 71, teorema 30 e 31, que as estrelas essencialmente não fazem uma força resultante aqui na Terra. Cada estrela, uma puxa para cima, outra puxa para baixo, uma puxa para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, etc.
A somatória é zero.
A soma de tudo dá zero. Não só quando a água está parada, mas também quando a água está girando. Então não é a Terra, não é o balde, não é as estrelas, mas tem que ser alguém, porque num caso a água está plana e no outro caso ela está curva, né? Então, aí Newton fala que ela está curva porque ela está girando em relação ao espaço vazio. Então, essa experiência para Newton prova a existência do espaço vazio, né? E que ele tem efeitos na física, que seria, por exemplo, empurrar a água para as paredes do balde, etc.
Seria a demonstração de que existe o espaço absoluto, porque você teria que dizer que o balde gira em relação a alguma coisa que tem que ser o espaço absoluto, porque não pode ser outra coisa.
E que não é material, porque não é o balde, não é a Terra, não é o restante do universo.
Ótimo.
Então, Newton... A experiência é essa, ele argumenta dizendo que é porque a água sobe para as paredes porque está girando em relação às estrelas. Mas isso aí foi criticado já, mesmo na época do Newton. Teve o Leibniz, um filósofo, cientista alemão, Berkeley, e principalmente por esse Ernest Mach, que é um físico experimental.
Mach foi contemporâneo de Newton?
Não, o Mach vem 200 anos depois de Newton.
Ah, tá.
O Leibniz é contemporâneo de Newton, agora o Mach vem 200 anos depois. Ele é austríaco. Tá. E o Mach falou que, essencialmente, igual você havia falado, que só interessam movimentos relativos entre corpos materiais, não o movimento de algum corpo em relação ao espaço vazio. Aí o Mach falou que a interpretação do Newton é que estaria errada. Aí o Mach fala que a água sobe para as paredes do balde porque ela está girando em relação às estrelas distantes. Então, para o Mach, se a gente pudesse deixar o balde parado, por exemplo, em cima de uma mesa, e girasse o universo... Ao redor do eixo do balde, girasse ao contrário, com a mesma velocidade angular, para o mar a água deveria subir para as paredes. Ou seja, deveria aparecer uma força centrífuga real. Né?
Tá.
Essa que é a ideia do mar. Só que ele não implementou isso daí.
Para o mar, se você deixar o balde quieto no meio e girar o universo, ele forma aquela figura onde sobe pelos lados a água.
Isto.
Para o Newton, não.
Para o Newton, não.
Tá.
Porque para o Newton, as estrelas não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
As estrelas podiam desaparecer, que a concavidade da água não ia mudar. O mar, ela deve mudar. Né?
Tá bom.
Só que o mar falou isso, mas ele não mostrou como que isso daí acontecia matematicamente. Né?
Tá.
Newton havia mostrado que não acontecia com a lei dele da gravitação. E foi o caminho que o Einstein tentou com a relatividade geral. Ele gostou dessas ideias do Mach e tentou mostrar que na hora que você gira o universo distante, que vão aparecer forças centrífugas de origem gravitacional. Né?
Tá.
Mas aí o que acontece é que na relatividade, na teoria da relatividade de Einstein, a situação não fica totalmente simétrica como ele queria inicialmente que ficasse. Na experiência do Newton, você gira o balde, a água fica côncava. O oposto seria você deixar o balde parado e girar o universo ao contrário. Einstein queria que a água ficasse côncava do mesmo jeito. Só que na teoria dele, da relatividade, na hora que você faz as contas, e foi feita já na época do Einstein, por um físico chamado Thiering, e o Einstein conhecia esses resultados, a situação não fica totalmente simétrica. Então, a teoria do Einstein não implementa totalmente as ideias desse Ernst Mach.
Que não fica simétrica, quer dizer que a água não subiria também no caso da relatividade?
Ela sobe, mas não fica com a mesma forma. Essa é que é a ideia. E ela sobe para as paredes do balde, mas não fica exatamente com a mesma forma côncava do que no caso da experiência do Newton.
Ah, tomaria outra forma que não é o que se observa.
Isso. É. Só que a gente não pode fazer essa experiência. Né?
Ah,
então,
tá.
Igual, por exemplo, a chamada de vocês, e Einstein estava errado? Não sei se Einstein estava errado ou não. Isso daí é mais a chamada de vocês, né?
Apelamos ao sensacionalismo.
Eu, particularmente, sou contrário, tanto à teoria da relatividade restrita quanto à geral. E os motivos pelos quais eu sou contrário, eu coloquei-os num capítulo desse meu último livro, que chama Mecânica Relacional. Né?
Publicado pelo Centro...
pelo Centro de Lógica aqui da Unicamp. Até para quem estiver interessado, é possível de... adquiri-lo através do Centro de Lógica. O telefone é 289-3269. Né? Ele custa R$20. 289-3269.
Tá.
E aí, nesse livro, eu mostro pelos motivos pelos quais eu sou contrário, tanto à relatividade restrita quanto à geral. Agora, a parte experimental, se a relatividade está certa, está errada, isso aí é uma coisa que ainda tem que ser verificada. A minha própria... teoria que eu estou trabalhando, lei de Weber para a gravitação, etc., também é uma coisa que ainda necessita de comprovação experimental. Mas é um modelo teórico completamente distinto daquele caminho da relatividade. Né?
Mas existem, teoricamente, experimentos que você possa imaginar que, onde a mecânica, na sua mecânica, a mecânica relacional, o resultado seria diferente tanto da relatividade quanto da física newtoniana.
Isso, uma experiência... teórica, né? Ou quer dizer, que poderia também ser realizado no laboratório, é o seguinte: eu deixar um copo d'água parado em relação à Terra. Aí em volta desse copo d'água eu coloco uma casca de vidro, por exemplo. E aí eu giro essa casca de vidro em relação à Terra, deixando o balde parado em relação à Terra lá dentro. Para Newton não deve acontecer nada na água. Para o Einstein deve acontecer uma força centrífuga, mas também uma força na direção axial, na direção do eixo de rotação. E com uma lei de Weber para a gravitação, ou com a mecânica relacional, deve aparecer apenas a força centrífuga. Então, em princípio, isso aí poderia ser testado experimentalmente. O problema é que o efeito é muito pequeno. Então, a concavidade é ínfima. Então, não daria para a gente verificar hoje em dia no laboratório. Mas é importante só enfatizar que elas dão respostas diferentes. Newton, relatividade geral e mecânica.
Também se você botar uma carga tirando...
Se você colocar... uma casca carregada, aí o efeito é análogo, porque para Weber vai acontecer a mesma coisa, porque a Weber vale para o eletromagnetismo, mas aí o efeito já é muito maior. Então isso aí a gente já propôs essa experiência de ser realizada e a gente acredita que ela vai ser realizada em alguns anos daqui para frente. Né?
Ah,
e ela vai ser uma experiência que eu acho crucial para distinguir entre força de Weber para o eletromagnetismo e força de Lorentz.
Tá. No caso, por exemplo, na mecânica relacional, se você girasse as estrelas, o universo inteiro, apareceria uma força no sentido de que difere da de Newton, no sentido de que porque a força também depende da velocidade relativa entre e não somente da distância.
Isto, a força depende também da velocidade relativa e da aceleração
então,
relativa.
Então, se eu criar uma velocidade relativa entre o balde e o universo, cria uma força, essa ideia.
Isso, a ideia é que a concavidade vai aparecer sempre que houver uma rotação relativa entre a água e o universo distante. Não interessa quem que está girando, se é a água ou se é o universo ao contrário, tanto faz. A ideia é essa, é que você não vai ter a questão de espaço vazio. Só interessa o movimento relativo
entre os dois.
E é interessante, eu até queria chamar a atenção dessa parte aí de eletrodinâmica de Weber. De repente, se tiver até ouvintes aqui, por exemplo, da área de engenharia elétrica ou de matemática, etc., além do pessoal da física, que é uma área muito grande que ficou essencialmente esquecida durante esse século e que está sendo retomada agora, nos últimos 15, 20 anos, com um vigor muito grande. Diversas experiências foram feitas no MIT, na Alemanha, na Grécia, etc., sobre eletromagnetismo, de explosão de fio, de pêndulo de impulso eletromagnético, etc. Então, toda uma área de pesquisa que voltou a ficar na fronteira do conhecimento de hoje em dia. Então, todos os alunos que estiverem ouvindo, que tiverem interesse nessa área, quiserem vir conversar com a gente, até em termos de orientação também, seja de iniciação, sim, de mestrado, de doutorado, né?
Você quer passar a sua sala?
Eu fico no departamento de raios cósmicos aqui do Instituto de Física, então é só me procurar lá.
Pode conversar, né?
Toda essa
aluno
parte...
tem muito medo, às vezes, de conversar com o professor.
É, eu acho que às vezes o pessoal tem um receio, assim, fica com receio de ir lá conversar, etc. É. Mas pode ir à vontade lá.
Nós na cara dura pedimos pro André, vocês viram... No programa muita gente não acredita, vai nessa bagunça, tipo, não, mas vem. Eu queria fazer outra pergunta. Eu lembro que eu li um trabalho seu, acho que eu não lembro, mas que as somatórias, em que na sua mecânica a somatória das forças sobre qualquer corpo no universo é igual a zero.
Isso.
Como que seria isso? Por que ele se moveria?
Então? Isso aí que seria o ponto principal daquilo que distingue a mecânica relacional, tanto da mecânica newtoniana quanto da relatividade. Para Newton, né, a somatória de forças seria essencialmente igual a massa vezes aceleração. E na nossa mecânica relacional, a gente afirma que a somatória de forças é zero. E a vantagem dessa afirmação em relação a de Newton é que você não precisa entrar com os conceitos de inércia, nem de espaço vazio e tempo, né, que Newton quando Newton fala somatória de forças igual a variação do momento linear com tempo ou igual a MA,
sim,
ele tem que já ter definido antes o conceito de inércia, de espaço absoluto e tempo absoluto. Né?
Tá.
E a força também fica como uma grandeza absoluta, força, massa, etc. E a gente acaba derivando uma lei de movimento análoga à de Newton, só que agora esse MA... Essa massa vai ser uma massa gravitacional e essa aceleração vai ser uma aceleração em relação ao universo distante. Então você acaba derivando uma lei de movimento análoga de Newton a partir de uma lei de Weber para a gravitação, de um corpo de prova interagindo com o universo distante. Então você acaba chegando nela, mas com uma outra interpretação. E aí você passa a entender...
Não seria a força que provoca o movimento?
A gente coloca força ou interação como um conceito primitivo, né? Mas a ideia é essa básica de que é aquilo que causa movimento e variação de distância entre os corpos, né? Isso aí você está certo, é a ideia fundamental.
Mas na mecânica relacional, o que causaria o movimento, ou a variação de movimento?
Seria também a ideia de força, né? Mas cada par de forças vai causar essa variação de movimento. E você tem que levar em conta todo o restante. E na hora que você leva em conta uma partícula sendo acelerada em relação ao universo distante, é que vai ter essa força do universo distante na partícula, que vai ser menos o MA. Aí você passa para o outro lado da equação e você deriva, segundo a lei de Newton.
Tá bom. Vamos fazer botar o nosso último som, e vai ser um som especialmente, porque agora vamos falar um pouco do universo, começo, fim, infinito, não infinito, como que é isso, teve Big Bang, não teve, tem radiação cósmica de fundo, não teve, o que é isso... E vamos botar então uma introdução, uma música que nos faz refletir sobre o que havia antes do antes.
Voltamos de novo aqui fisicamente no ar. E agora para a última parte da entrevista com o professor Assis, mas levando um pouco mais para o lado pessoal sobre essa parte de origem do universo, qual será o futuro do universo, questões nesse sentido, ou Big Bang também.
Agora, atenção, acaba de chegar aqui um personagem que está meio com pressa para fazer as suas perguntas. É o nosso querido e amado sapo.
Você quer saber sobre eletrodinâmica de Weber? Esse é o outro livro que eu tinha falado aqui. Ele é da editora da Unicamp, foi publicado em 1995. Quem tiver interessado, todo esse pessoal que eu falei da matemática, da engenharia, da física, pode conseguir o livro através da editora da Unicamp e procurar a gente também para conversar, trocar ideias. A gente tem também uma homepage, quem tiver interessado é www.ifi.unicamp.br/tioassis.
Tá, quer repetir? Porque...
www.ifi.unicamp.br/tioassis.
Nossa, tá ruim. Tá, isso. Bom, então. Rabbit.
Quer saber agora sobre o meu ponto de vista sobre o universo finito, infinito, etc. Bom, a minha visão cosmológica, que já vem desde antes de eu entrar na física, que se mantém até hoje, é de que o universo é infinito no espaço e no tempo, é um universo sem criação, com matéria em todas as direções, etc. Né? E às vezes se pergunta, bom, como é que fica a questão de expansão do universo? A minha própria visão cosmológica é de que essa ideia de expansão do universo, de Big Bang, veio de uma interpretação da lei de Hubble, do desvio do vermelho da luz das galáxias. E a minha interpretação é de que esse desvio para o vermelho vem devido à interação da luz da galáxia distante com o meio intergaláctico. Né? Então essa luz vai interagindo com o meio, com elétrons, por exemplo, efeito Compton, etc. E ela vai perdendo energia. À medida que ela perde energia para o meio, ela vai diminuindo a frequência e vai indo para o vermelho. E, portanto, se não é devido a um efeito Doppler, ao movimento, então você pode ter um universo estacionário e ainda explicar lei de Hubble, etc. É, sobre se a questão de se começa ou não o tempo, a minha visão é de que não, que como o universo sempre existiu, acho que sempre vai existir, etc., então nunca teve um começo assim para universo, matéria, etc. E sobre a questão da radiação cósmica de fundo, né, que é outro dado que se diz como uma das provas que o universo está em expansão, do Big Bang, etc., foi a descoberta pelo Penzias e o Wilson, em 1965, da radiação de 2.7 Kelvin. Aí a gente fez uma pesquisa histórica sobre isso, e tem diversos autores anteriores a Penzias e Wilson que já haviam previsto isso daí, não apenas o Gamow e colaboradores que previram baseado na ideia já do Big Bang, mas tem outros desde o século passado, Guillaume, depois nesse século a gente tem o Eddington, depois a gente tem Hegner, a gente tem Nernst, a gente tem Finan Frondlich, vários outros que chegaram a prever e a calcular uma temperatura para radiação cósmica da ordem de 2.7 Kelvin, sem supor um universo em expansão. E eles previram isso antes do Gamow. Então é um argumento forte.
Mas sim, porque a radiação cósmica do fundo, segundo a teoria do Big Bang, depende tipo o eco da explosão. Nesse caso, a que se deveria?
Aí tem várias interpretações. Né? Por exemplo, o próprio de Broglie, que é um prêmio Nobel, ele tem um artigo dele de 1966, depois do Penzias e do Wilson, que ele fala sobre a lei de Hubble, etc. Ele fala que a explicação usual é que é devido ao efeito Doppler, que ela explica muito bem, mas que ele, de Broglie, ele acha que não é devido ao efeito Doppler. Ele acha que é devido a uma perda de energia da luz do fóton para a onda que acompanha o fóton. O Nernst, que é outro prêmio Nobel, ele já falava que toda essa questão da radiação de fundo seria uma espécie de uma temperatura característica da radiação que viria da própria formação dos elementos, etc. Né? Ele tinha uma visão também diferente. O próprio Hubble, que a gente fala que é o pai da ideia do Big Bang, etc., no primeiro artigo dele de 29, ele fala da ideia de um universo em expansão, etc. Mas depois os desvios para o vermelho ficaram tão grandes e as velocidades das galáxias ficavam tão próximas da luz, um terço, hoje em dia está 90, 95% em alguns casos, que ele passou a duvidar, ele próprio, Hubble, passou a duvidar dessa interpretação de que o universo estava em expansão e passou a pensar de que a lei de desvio para o vermelho poderia ser devida a um novo princípio da natureza. Ele não especificou qual era, mas ele ficou a mente dele aberta e dá a impressão de que ele preferia essa ideia, a ideia de expansão. Então, é uma coisa que de tempos em tempos volta ainda. Eu diria que isso é muita questão de interpretação, diversos dados que estão aí do Kolbe, etc., sobre idade de rochas, idade de galáxias, etc. Então, são coisas que estão ainda sendo discutidas e que eu diria que é melhor a gente não fechar a questão em nenhum aspecto, mas manter a mente aberta para explorar diversos enfoques, diversas...
Eu gostaria de saber agora como que a gente aplicaria a mecânica relacional na unificação das físicas, da unificação da física, que seria a junção do mundo micro com macro, né, as leis.
É, tem duas coisas. A primeira seria na questão de gravitação e eletromagnetismo. Como o enfoque é o mesmo, que é baseado numa lei de Weber, então estruturalmente já estaria a situação unificada em termos de forma das equações. Uma coisa mais básica, que seria derivar algum fenômeno da gravitação a partir do eletromagnetismo, ainda não está claro. A gente tem um trabalho sobre isso, né, tentando mostrar que uma possibilidade seria a gravitação vir como um efeito de quarta ordem do eletromagnetismo. Né? E tem uma outra, o aspecto que você estava perguntando mais, que seria a questão do macro e do micro. Então, isso daí eu acho que vem muito da ideia do princípio de Mach. A ideia do princípio de Mach é de que a inércia dos corpos vem de uma interação com o universo distante. Para Newton, por exemplo, ele falava que a inércia era uma coisa intrínseca do corpo. A massa era intrínseca ao corpo, não dependia do ambiente externo. Com a mecânica relacional e com as ideias do Mach, é exatamente o oposto. Toda a inércia do corpo ela vem de uma interação com o universo distante. Tanto que se você fosse, literalmente, aniquilando estrelas e galáxias, a massa dos corpos iria, massa inercial, né, iria diminuindo dentro da mecânica relacional e dentro dessas ideias do Mach. Então, isso daí tem implicações na física microscópica, que a massa do elétron, etc., passaria a depender das outras cargas que estão ao redor. A massa poderia ficar como uma grandeza anisotrópica, etc. Então, é uma coisa que fica altamente interligada, né, mas ainda tem que ser explorada. Então, isso daí que eu convido, essencialmente, a maior parte dos estudantes, dos que estão ouvindo, né, a explorar essas ideias. Leiam os livros de eletrodinâmica de Weber, leiam de mecânica relacional, conversa, troca ideias com os colegas, troca quem for de outra cidade, tem estudante aqui que é de outra cidade, etc., leva para lá, troca ideias. Há pouco tempo atrás, foi um estudante lá de Goiás que me ligou, falando que no centro acadêmico lá de Goiás, que eles estavam organizando grupos de estudo para discutir essas ideias e abrir o debate, não para ficar de um lado ou de outro, mas simplesmente de abrir o debate, tanto da parte eletrodinâmica de Weber, quanto dessa parte de mecânica relacional. Então, isso daí que eu acho que é importante, né, quando o pessoal está na faculdade, que é essa época de explorar ideias, de formar senso crítico, etc., que é de não ficar fechado numa única ideia, mas que é de explorar e analisar as consequências de cada um modelo, questionar, essencialmente, sem receio. E lê atrás, vai ler, tem bastante referência atrás. Quem tiver mais interesse por conta, tenta fazer as
contas. Você aprendeu alemão para poder ler os textos originais em alemão?
A parte deles já estão traduzidos para o inglês. Mesmo do Weber, o livro do Mach, por exemplo, A Ciência da Mecânica, já está totalmente traduzido para o inglês, já está traduzido para o espanhol também. Sim. A maior parte das obras do século passado já está quase tudo em inglês, né? Então é fácil de conseguir. Tá.
Mas eu estava perguntando porque eu li... Lembro se eu li que você aprendeu. Você sabia alemão? Você sabe alemão?
A frase
não sabe?
Do Lattes, né? Eu sei.
Ah,
eu
tá.
Sei, Lattes colocou isso daí. Eu sei, tá. Muito básico, né? Sei
tá.
Mais mesmo é inglês, é francês, o alemão não domino, não.
Tá bom. Aqui alguém quer fazer alguma pergunta? Estamos acabando o nosso programa de hoje. Aqui o Sérgio quer fazer uma pergunta.
Então, professor, voltando ao assunto. A partir da hora que. Você conseguir provar que a sua teoria está certa, vai ser desbancada toda a teoria do Einstein, né? Num todo, né?
Eu diria assim, que nenhuma teoria nunca se prova que ela está certa, né? O que você pode mostrar é que tem teorias que estão compatíveis com um conjunto de dados experimentais. Mas eu gosto muito de uma frase do Maxwell, que ele fala que para qualquer conjunto finito de dados experimentais, e sempre você vai ter um número finito de dados experimentais, existe uma infinidade, não é uma, nem duas, nem três, mas existem infinitas teorias que podem dar conta daqueles dados experimentais. Então, o Maxwell sempre defendeu a ideia de um pluralismo teórico para você explicar os dados experimentais. E o Maxwell, por exemplo, na época dele, a teoria dominante era do Weber, do Gauss, do Ampère, e o Maxwell apresentou uma outra visão de mundo, né? Que também dava conta dos dados experimentais, assim como a de Weber, como ele sabia. Né? Mas é importante isso, essa visão do Maxwell, e que muitas vezes, hoje em dia, muitas pessoas não têm isso, que é permitir que haja uma pluralidade de pontos de vista diferente para tentar abarcar o universo, que é muito vasto, muito complexo. Né? E isso aí que eu acho legal, assim, principalmente da parte de estudantes, que é de ter uma mente mais aberta para poder explorar essas coisas. Então, isso aí que eu acho que é o bonito, é aquilo... A minha esperança é isso, é no pessoal jovem de está aí, de poder ler, de pensar com a própria cabeça, que não está preso a nenhum padrão conceitual, não está preso a nenhuma maneira rígida de pensar nem nada, mas está disposto a explorar e mesmo a concluir que aquilo que eu faço está errado. Ótimo. Mas desde que ele chegue isso aí pela própria cabeça, pela intuição dele.
É, alguma outra pergunta? O pessoal do Madrugada Popular Brasileira chegou aí ou não? Ah, tá. Então temos tempo, podemos continuar conversando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aí? Bom, eu acho que a gente... Ó, vamos botar um som e aí a gente continua conversando.